Bem-vindos ao Escuta Essa Review Podcast, episódio 82. E eu sou o Lucas Escaliza, falando do lado mais ansioso da lua.
Fala pessoal, Gabriel Sacramento aqui, falando da Bahia. E um alô especial para quem consegue ler 55 páginas por dia.
Aê! O grande feito da vida, ler 55 páginas por dia, né?
Pois
algumas pessoas se impressionaram com a marca.
É, você é um iluminado.
Pois é. Verdade, iluminado. O episódio de hoje é, na verdade, um episódio duplo, como já fizemos outras vezes, mas dessa vez é duplo mesmo. Não vai durar o dobro do tempo, mas tem o dobro de assunto, que nós vamos falar do God's Favorite Customer, o novo disco do Father John Misst, e do Prequel, que é o novo disco, ou Prequel, ou Prequel, você que sabe, que é o novo disco do Ghost, né, da banda sueca Ghost, aquela que o cara se veste de papa, agora de cardeal. A gente vai falar sobre tudo isso. Então fica aí, a gente vai começar com Father John Misst. Terminando Father John Misst, a gente começa sobre Ghost. Os dois discos saíram no mesmo dia e pelo menos do Ghost já tem a resenha lá no Escuta Essa. Então vai estar linkada na postagem. Ou então é só procurar lá por Ghost que você vai encontrar, beleza? Recadinhos antes de a gente começar. Tem um que é meio complicado de dar, mas vamos lá. O Éder Albergoni, que... de Santo André, que sempre participa aqui com a gente. Ele não participou no podcast passado da Elza, no 81, também não participa deste 82, porque ele sofreu um AVC no final de semana passado. E como vocês sabem, o AVC, ele deixa algumas sequelas por um tempo, a gente acredita que seja por um tempo, pelo menos, dificuldade de locomoção, dificuldade de fala. Então ele já começou a fazer a fono essa semana, vai começar a fazer fisioterapia, então a gente espera aí que ele se recupere para participar. E também para poder retomar a vida dele, se comunicar direitinho, conseguir andar, digitar, escrever, fazer tudo o que ele sempre quis com a independência que ele sempre teve. Então, se você aí escuta essa, né, o podcast, segue as resenhas, é por isso que ele está sumido, é por isso que não está tendo novos textos dele no site. Mas, bom, se você puder, torce aí por ele, para ele poder se recuperar. Se você é uma pessoa que reza, que você ora, você, né, tem uma crença aí, se você puder também, coloque ele em suas orações. AVC não é um negócio simples, né, felizmente não foi nada demais dele, não foi fatal, mas a gente torce para que se recupere e fique com menos sequelas possíveis, tá? Então, sim, é isso. Assim que possível, ele retorna aqui, ok? Inclusive, enquanto nós estamos gravando, ele falou que ia ouvir o episódio passado da Elza, que ele não conseguiu ouvir, que ele estava no hospital. Ele ficou mais de uma semana internado no hospital, recebeu alta hoje, terça-feira, certo? Então, recadinhos de sempre, entra lá no escutaessareview.com.br, tem episódios de podcast uma vez por semana e resenhas a semana toda. Entra também no nosso Facebook, é só procurar por Escuta Essa Review, lá no Instagram, no Spotify, só procurar por Escuta Essa Review, às vezes é só digitar tudo junto. Você nos encontra e também acaba fazendo parte da nossa comunidade, fica sabendo tudo que a gente está fazendo e o que é lançado, que a gente vai fazendo resenhas. E inclusive pode dar suas sugestões para a gente também, deixar seus comentários, etc. E também segue no Twitter, que é twitter.com/escutaessarev. Ou procura por Escuta Essa Review que você vai encontrar a gente do mesmo jeito, beleza? E também você pode sempre comentar aqui na postagem do podcast ou do Instagram, ou do Facebook, ou do Twitter, onde você quiser, comenta. Manda também e-mail, se você quiser, para escutaessareview@gmail.com, beleza? No episódio que vem, a gente vai selecionar alguns e-mails, mensagens e comentários que chegaram para a gente comentar no programa. Então, deixa aí a sua opinião, pode discordar, pode concordar, pode dar sugestão, faz o que você achar melhor, ok? E indica o podcast para quem gosta de música, gosta de discutir os temas que nós abordamos aqui. A gente fala de todo tipo de música. A gente veio aí de dois episódios falando sobre diferentes músicas do Brasil, né? Um era uma ópera rock, depois teve aquela MPB mais alternativa, roqueira, da Elza Soares. Então tem muita coisa acontecendo. E indica para nosso podcast chegar a mais pessoas, ok? Não custa nada. Valeu? Então vamos lá, vamos começar a discussão aqui com o Father John Misty. Vamos escutar então Mr. Tillman. Escuta essa.
Tillman, good to see you again. There's a few outstanding charges. Just before we check you in, let's see here. You left your passport in the mini fridge and a message with the Dessas. Here the picture isn't, oh, just a reminder about our policy. Don't leave your mattress in the rain. You sleep on the balcony, okay, did you and your guests have a pleasant stay? What a beautiful tattoo that young man had on his face. And oh, will you need a driver out to Philly? Jason Isbell's here as well, and he seemed a little worried about you. I'm feeling good, damn, I'm feeling so fine. I'm living on a cloud above an island in my mind. Oh baby, don't be alarmed, this is just my vibe. No need to walk around, no, it's not too bad a climb. Mr. Tillman, for the seventh time, we have no knowledge of a film that is being shot outside those arms.
Tá aí então, primeira música rodando aqui do Father John Misty, de seu novo álbum, God's Favorite Customer, né, o cliente preferido de Deus. É, o disco saiu no dia 1º de junho e é o quarto álbum desse cantor americano. Só pra lembrar, antes que eu me esqueça, o Father John Misty vem ao Brasil pela primeira vez agora em 2018. No dia 25 de agosto ele toca no Rio de Janeiro, no Queremos Festival. E no dia 26, logo no dia seguinte, no domingo, ele toca no Auditório Simón Bolívar, dentro do Memorial da América Latina, em São Paulo. Em São Paulo são 1.700 lugares e as vendas começaram na terça-feira. E até você ouvir esse episódio, talvez elas já tenham acabado. Porque já no lançamento muita gente andou comprando lá os lugares, são lugares marcados, tá? É um auditório mesmo, não é pista, é lugares sentados e tal. Mas como o show é só em agosto, muita gente que compra a partir de agora pode ser que desista até lá. Então fica de olho aí em quem tá desistindo e não desista, meu amigo. Não desista se você quiser ver o Joshua Tillman de perto, ao vivo. Fica de olho aí que ele vai tocar Rio de Janeiro e São Paulo, beleza? É isso. Vamos lá, Gabriel. God's Olá. Favorite Customer. Pra fazer esse episódio, eu fui ouvir de novo o episódio 23 do podcast, que vai ficar linkado aqui embaixo também, que é quando a gente falou justamente sobre o disco anterior do Father John Misty, que foi o Pure Comedy. E eu fui ouvir o que eu tinha falado exatamente lá, pra mim não tentar não me contradizer, ou então saber como a minha opinião mudou, ou evoluiu, ou se adaptou desde o disco dele passado, que nem faz tanto tempo, foi ano passado que saiu o disco dele. E eu Sim. já começo falando aqui que a minha admiração pelo cara só cresceu, e se eu tinha algum ponto negativo quanto ao álbum passado, eu garanto que hoje é muito menos negativo. Como é que você tá quanto ao Father John Misty?
Ah, cara, também é a mesma coisa, assim. Minha admiração cresceu, eu acho. E as coisas que eu percebi no disco anterior, que a gente percebeu em conjunto também, eu acho que esse disco continua martelando na minha mente, assim, acerca das qualidades dele. Uhum. E eu acho que ele correu menos riscos e, consequentemente, errou menos nesse disco.
Uhum. Sim. É um disco mais seguro mesmo, mais direto, mais simples.
É isso.
E mais curto.
É mais amarradinho e tal.
Eu tenho um texto aqui pra falar que é sobre o Father John Misty, mas vamos falar um pouquinho sobre o álbum novo. O novo disco do Father John Misty tem 10 faixas, tem 38 minutos. O anterior tinha 13 faixas, passava de uma hora, se eu não me engano, e tinha aquela música Living LA, tinha 13 minutos. E era sempre a mesma levada, né? Uma grande repetição, assim, do seu esquema diverso. E era uma música até meio enfadonha, assim, né? E ele até tocou no show essa música inteira, de 13 minutos e tal. Bem, um estilo bem folkzão, assim. Mas é um disco assim que eu acho que tem tudo que a gente sabe que o Father John Misty faz. Tem boas melodias, tem arranjos sobrenaturais, assim, assim, em termos de bom gosto, mas dessa vez talvez Sim. até um pouco mais simples do que ele tenha feito no disco anterior, mas ainda assim muito bonitos, muito bem feitos, muito bem pensados, e letras muito afiadas. E uma coisa que ele faz aqui é que ele volta a falar de si próprio, né? Ele é personagem do disco e das histórias que ele conta, que é outra característica dele, contar histórias com suas canções. Essa Mr. Tillman que a gente acabou de rodar aqui, que é o carro-chefe, é uma das músicas assim, mais interessantes, mais gostosas de ouvir, mais acessíveis dele, e também é muito interessante porque ele fala do ponto de vista de um cara do hotel, né, que trabalha no hotel, o concierge do hotel. E só para vocês saberem, o Father John Misty compôs esse disco durante 6 semanas, que ele escreveu tudo e começou a gravar depois, e ele passou 2 meses vivendo em um hotel, porque o que ele diz é que a mente dele explodiu. Mas o que dá pra perceber pelo álbum é que ele teve problemas sérios, assim, de ansiedade, depressão, não sei se teve algum ataque de pânico também, mas ele tava realmente, assim, no fundo do poço, ele tava numa situação complicadíssima, inclusive no relacionamento Sim. dele, porque ele fala muito disso no álbum. E ele, a mulher dele, são todos personagens aqui desse novo disco. E ele ficou 2 meses mesmo vivendo num hotel. E essa música, ela é cantada do ponto de vista do concierge do hotel. Então é muito interessante que só o refrão é a voz do Father John Misty mesmo. E o resto seria o que o cara do hotel estava falando com ele. Ele tenta ajudar, mas ele dá umas broncas, ele se mostra preocupado. E só pelo que ele fala, você percebe que o Father John Misty passou por poucas e boas. Só para ter uma ideia, tem versos que ele canta o seguinte: só um lembrete da nossa política. Não deixe seu colchão na chuva se dormir na sacada. Certo, você e seu convidado tiveram uma estadia agradável? Que bonita tatuagem aquele jovem tinha na cara. Cara, tenha certeza. Esse tipo de coisa deve ter acontecido de verdade. Ele não deve ter criado só pra contar a historinha da música. Isso aqui deve ter acontecido.
Tem uma referência a Jason Isbell, que é aquele cantor de country.
Isso!
E realmente ele encontrou...
Isso!
Aí ele encontrou e ele falou justamente isso, que ele estava, que, no caso o Jason, né, estava preocupado com o estado mental do Father John Misty, porque pelo jeito que ele encontrou o cara, ele percebeu que não estava meio com transtornos e tal.
Sim, pois é. Então assim, ó, por essa aí do Jason Isbell, dá pra sacar que muita coisa que ele conta nessa letra deve ser verdade mesmo. Tem uma parte da letra, na segunda parte do verso, que ele fala: Mr. Tillman, pela 7ª vez, não tem nenhum filme sendo rodado lá fora. Esses caras não são extras da produção, eles são a nossa clientela. Cara, é muito boa essa parte.
Fora que assim, o clipe dessa música é uma coisa muito louca, cara. Sim. Parece, sei lá, David Lynch.
Sim, sim, cara. Parece muito filmes também do Charlie Kaufman, né? Você pegar alguns filmes dele, assim, também tem essa coisa de uma mistura de tempo e personagens, você não sabe mais quem é quem, é bem interessante também. O clipe de Mr. Tillman é pra se ver, cara, muito. Mas é outra coisa, né, cara? O humor dele, né? Esse sarcasmo, essa ironia, essa auto-ironia que ele tem vem muito forte nesse disco, mesmo com ele falando sobre seus problemas mentais.
Exato.
Dá uma vista aí do que você achou do disco, Gabo, antes de eu poder falar aqui um pouco da história dele.
Assim, eu gostei basicamente desses fatores que a gente falou aqui, né? Mas o que me chama mais atenção é o fato de ele ser muito bom compositor e continua sendo muito bom compositor. Uhum. Esse álbum ele explora muito bem isso. Tanto, eu tô falando aqui, compositor, tanto da questão da música, as músicas, ele compõe músicas muito boas, pensando em harmonia, pensando em melodia, tudo muito complexo, muito, muito sofisticado. Mas também falando em termos de conceito, em termos de letras, saber onde colocar um momento, uma linha mais sarcástica, mais irônica e tal. E fora o casamento também, né? Letra-música. Uhum. Ele faz um casamento não muito óbvio, se você for perceber. Se você for ouvir a música, em alguns momentos, algumas frases, a música tem um tom mais melancólico. Mas quando você vai ler a letra, naquele momento, ele tava fazendo uma piada. Então, tipo,
é verdade.
Disso. Ou então, a música vai pra cima. E quando você vai ver a letra, é o momento mais doloroso da letra. Assim, tá se abrindo e tal. Ele faz muito isso. E é sensacional, é muito bom. Justamente que obriga você a pegar as duas dimensões, tanto a parte da letra quanto a parte da música. Que ele expressa meio que sentimentos diferentes ao mesmo tempo.
Sim.
E E essa questão dele falar de si mesmo, falar da esposa, e ele tem uma música que ele fala, né, que ele escreveu para a esposa, Songwriter, e ele fala assim, como seria se você fosse o compositor, a compositora, no caso? Se você me escrevesse nessas músicas, tipo assim, porque ele falou como se ele se sentiria se ela descrevesse ele como ele descreve ela, no caso, nas músicas. Não só nesse disco, mas em todos os discos, né, que ele... A Emma é a musa dele, né?
Que é a musa dele, verdade.
É, traz referência e tal. E aí é sensacional porque te faz pensar sobre essa questão da composição. O quanto que um artista se desnuda, de fato, diante do público, né? O quanto que ele se revela, abre mão dessa privacidade dele. E o dilema que ele mesmo enfrenta com relação a isso.
É verdade.
Muito bom. What would it sound like if you were the songwriter? And you made your living off of me. Would you detail your near constant consternation with the way my very presence makes your muses up and flee? Goodbye, little songbird, I can leave. Goodbye, my love, is there anything else you need?
E lembrando que o I Love You Honey Bear, que é o segundo disco dele, de 2015, já era também histórias muito pessoais dele com a mulher dele, né? Até o... Sim. Eu lembro que o release do disco, assim, né? Quando ele falou sobre o que era o disco, como seria, ele tava realmente contando como era o relacionamento maluco dele, como começou com a mulher dele, e o disco é sobre isso. Tem outras coisas, mas é sobre isso. É ele e a mulher dele. Ele fala tudo lá, né? É muito interessante também. E tem os clipes também que tentam reproduzir isso de uma forma mais lúdica, claro. Não, né? Realidade, assim. Mas é bem interessante. E ele realmente se desnuda, tá, cara? Ele fala dele mesmo. Mesmo.
Outra coisa que eu gostei muito foi a questão da musicalidade dele, que nos outros discos também tem, mas aqui também, e mais forte, assim, essa questão de como ele tá soando parecido com Elton John, por exemplo.
Uhum.
Por que eu falo no Elton John? Porque quando eu penso num cara, aquele estilo de música mais, digamos assim, de música mais melancólico e envolvente e pianístico, eu penso logo no Elton John, minha referência. Muito parecido, cara, assim, as melodias. O fato do álbum todo ser calcado no piano, assim, tem muito disso, os timbres, se você tem uma áurea mesmo, meio pesada mesmo no álbum todo, isso de fato casa com o fato dele estar falando de temas difíceis, como fala da depressão dele, da ansiedade, do que ele viveu e tal. E também o time de envolvidos é muito bom, né? Tem o Jonathan Wilson, que é o cara que produziu os outros discos, que toca também com o Roger Waters, e que eu fiz crítica do álbum dele esse ano, que é sensacional, é um cara muito bom, assim, e ele tá nesse disco também. Tem o Jonathan Rado, que é o cara do Foxygen, que ele toca também e produz aqui. Tem o Mark Ronson também, na ficha técnica, tem muita gente boa aqui, tanto na produção quanto nos instrumentos.
Só lembrando que o Jonathan Rado aí do Foxygen, ele foi o produtor geral do disco, assim, né? Todas as músicas passaram pela mão dele.
Sim.
Foi o produtor geral.
Eu vou falar mais um pouquinho à frente sobre a questão do Jonathan Wilson, como o estilo dele, meio que você percebe o estilo dele nas músicas que ele produziu, que foi a 1 e a 8, né?
Isso.
A primeira e a música faixa título.
Uhum.
Mas basicamente é isso. É um disco muito bom nesse sentido, assim. O cara acompanha muito bem, o time é muito bom, são músicas bonitas, belas, envolventes, não tem como ficar alheio a isso.
Lembrando que o disco anterior dele, isso tá na nossa discussão do episódio 23, porque ele gerou um pouco de discórdia, assim, né, porque ele tava realmente muito sarcástico, ele tava realmente pessimista, ele tava falando sobre política, sobre o entretenimento, como o entretenimento embota o cérebro das pessoas, e ele tava realmente ácido de verdade. E ele fez um disco bem pretensioso no Pure Comedy, mas parece que agora, sendo muito esperto, ele deixou aquela pretensão de lado para fazer uma coisa mais acessível. E por acessível eu não quero dizer menor, né? Tal, assim, é um acessível bom, né, cara? Um acessível assim que você consegue acompanhar mesmo. Você tem a musicalidade dele, tem tudo ali. O que não tem é aquela coisa mais... É aquele ranço que parecia que tinha naquele monte de sarcasmo do último álbum.
Sim, sim.
Uma coisa pra falar sobre esse disco que é importante, que eu vou contar uma bela de uma história aqui agora, mas é... Precisamos ter uma coisa em mente para entender melhor o God's Favorite Customer, desde o título até o conteúdo das letras. Que é o seguinte, o Father John Mist, ou Joshua Tillman, como é o seu nome original, ele veio de uma família de evangélicos americanos. Ele cresceu com toda, com várias pressões da religião, né? Seja a culpa cristã, o medo de Deus, ou de não seguir o caminho de Deus, né? Não conseguir seguir e tal... Ele percebia, mesmo quando criança, que aquilo não era exatamente bom para ele daquela forma. E aí, conforme ele foi ficando mais velho, ele acabou ficando meio afastado dos pais até por causa disso. E ele pensou mesmo em virar um pastor de uma vez, assim. Mas aí ele aprendeu a tocar bateria, bem novo, com 12 anos tocava violão também, né? E aí se encaminhou para a música. Porém, ele frequentava... Agora é complicado, agora eu vou precisar da assistência do Gabriel aqui. Ele frequentava uma igreja batista... Ele fez os primeiros anos numa escola episcopal e depois foi para uma escola messiânica e pentecostal. Gabriel, você sabe falar a diferença Caramba. Dessas três linhas aí? A diferença básica da batista, episcopal e messiânica pentecostal?
Assim, a episcopal eu não sei do teu uhum. conhecimento para dizer. Mas a diferença da pentecostal para a batista, digamos assim, a batista é mais tradicional.
Sei.
E a pentecostal é mais... como é que eu posso dizer, mas é menos tradicional, menos presa à liturgia, menos, mais livre, assim, mais barulhenta também, mais movimento e tal.
Entendi, perfeito. Bom, então é isso aí, então pra vocês terem uma ideia, isso aconteceu com ele, igreja batista, escola episcopal, e depois uma escola infantil episcopal, e depois outra escola era messiânica e pentecostal. Aí, nada fora da igreja era permitido na casa dele. Ele só ouvia música religiosa, então nada de Beatles e nada de Rolling Stones. Ele até ouvia coisas que pareciam Michael Jackson, que era rock, que era pop, mas era tudo com um viés cristão, né? Tudo música feita para aquele segmento de público e tal. Uma ideologia, Sim. uma ideia. Aí, aos 17 anos, ele fez um novo trato com os pais dele. Ele podia ouvir música secular, desde que essa música tivesse algum subtexto espiritual de alguma forma. Foi aí que, em meio aos álbuns que ele encontrou que poderiam, né, chegar à casa dele, que não fossem de artistas cristãos, ou assim, que fizessem música estritamente cristã, chegou o Slow Train Coming, do Bob Dylan. É o disco de 79 do Dylan, logo depois que ele se converteu ao cristianismo, e nesse disco ele fala sobre a importância da pregação cristã para si próprio, né, por Dylan, naquele momento, e também fala da fé do cantor. Aí ele ficou depois um ano numa faculdade de Nova York, que era religiosa também, e ensinava teologia. Aí depois ele rompeu de vez com isso e foi para Seattle aos 21 anos. Lá ele trabalhou numa padaria, ia para um estúdio à noite gravar, antes de começar o seu turno na padaria, que começava 4h30 da madrugada. Olha o que esse cara tinha que fazer para gravar. Ele conseguiu fazer com que o Damien Jurado, que é um cantor ali conhecido na região de Seattle, tal, ouvisse as gravações do Joshua Tillman, que escrevia J. Tillman nessa época. E aí ele começou a abrir shows do Damien Jurado e distribuía CDR. Ele gravava tudo em CDR mesmo e distribuía para a galera ouvir ele. Com o nome Joshua Tillman, ou J. Tillman, ele lançou 8 álbuns, muitos que a gente nem sabe que ele fez, não fazem parte do repertório dele como Father John Mist atualmente. Em 2008, ele virou baterista do Fleet Foxes, que são de Seattle também, uma banda de rock, folk rock, indie, lá de Seattle, e aí ele ficou mais conhecido. Mas como já discutimos no ano passado, quando fizemos a resenha do último disco do Fleet Foxes, ele era maior do que o Fleet Foxes, né? Não maior que a banda exatamente, mas... a banda tinha muitos talentos e ele era um talento diferenciado também. Ele era baterista, então não dava pra ele ficar só atrás da bateria. Ele tinha mais pretensões com a música. Aí ele fez uma pesada viagem de droga alucinógena. E aí em janeiro de 2012, em Tóquio, ele fez o último show com o Fleet Foxes. No mesmo ano, ele se lançou em carreira solo e veio com o nome Father John Misty. Bom, vocês viram que até o início da faculdade dele era tudo meio que ligado à religião cristã, né? Pois é, o father do nome dele significa, como vocês sabem, pai em inglês, mas também é usada para padre ou sacerdote, uma denominação de líder religioso. No entanto, como a gente falou no episódio 23, ele é muito zoeiro, e essa denominação deve ter mais a ver com o sarcasmo dele do que com o viés realmente religioso que ele possa ter. Porque o Father John Misty, ele rompeu com a religião, ele deixou de acreditar em Deus, inclusive. In God's Favorite Customer, ele cita muito Deus, não só no título, mas em várias faixas. Várias faixas ele cita Deus. O que é um tanto, para mim, eu acho, uma força de expressão, como me parece uma negação também, de certa forma. Ele fala ou pede algo para Deus, mas não tem Deus para responder, segundo a perspectiva dele de uma pessoa que não crê. Ainda assim, como expressão, é válida, porque parece que ele está tão no fundo do poço que não adianta ele pedir para ninguém, ele tem que pedir para Deus para você sentir como é fundo o poço. E parece Sim. mais fundo ainda quando você sabe que ele é um cara que não acredita. Então ele tá pedindo pra alguém, na visão dele, não vai vir salvar ele. Então ele acontece isso aí que o Gabriel falou, que é, às vezes a música tá lá no alto e ele tá falando justamente disso, de uma coisa extremamente sem esperança, que é ele pedir pra Deus e ele mesmo não acredita que Deus vai salvar ele. Uma outra coisa importante para falar sobre ele, para a gente traçar a trajetória dele, é que ele, depois disso tudo, ele foi para Los Angeles, isso até antes de gravar o primeiro álbum ainda, começou a escrever um romance, e nessa escrita ele se encontrou, ele viu o que ele realmente queria fazer, o que ele realmente queria, vamos dizer assim, pregar, dizer, significar com a música dele. Aí ele percebeu também que o Jay Tillman, que ele usava, era na verdade o alter ego, que o Father John Misty é quem ele realmente é, quer ser, onde ele realmente expõe as ideias, né? Então o Jay Tillman ficou pra trás mesmo. Aí o Fear Fun de 2012 é o primeiro disco solo dele e mostrou um folk com elementos indie e coisas psicodélicas, um tipo de som diferente do que ele fazia com o nome original e com o Fleet Foxes. O I Love You Honey Bear de 2015 é um álbum conceitual sobre ele e a esposa, que é a cineasta e fotógrafa Emma Elizabeth Tillman. Daí veio o Pure Comedy do ano passado, que a gente fez o podcast 23, com a participação do André do Monkey Bus, inclusive, que é quando ele fala sobre os desarranjos dos Estados Unidos, da religião, do entretenimento, e assim vai. É um disco sarcástico, ácido sobre o mundo. Pessimista de certa forma, engraçado de outra, e também inteligente, diria eu. E aí o Father John Misty teve um período da vida dele no ano passado, que ele estava ferradaço, com ansiedade, depressão, problema no relacionamento. Ficou morando 2 meses em um hotel, tava com problemas com a Emma. Em 6 semanas, fluiu, saiu todas as músicas que estão nesse disco. Ele gravou, meio que pra mim, assim, parece que ele gravou meio que no espírito do último álbum, Pure Comedy, mas é mais curto, mais direto, mais simples, né? O disco foi lançado só agora em junho, mas em abril, por um erro de alguém, ele ficou por um tempinho disponível para você escutar na Apple, no sistema da Apple. E aí não teve jeito, alguém escutou, gravou tudo e soltou na internet 1 mês e meio antes do lançamento, o que é terrível para um artista, né? Mas ok, acontece.
Mas ele, como é zoeirão, ele mesmo se zoou.
Você lembra o que ele falou?
É, ele postou a imagem, a capa do disco e em cima dizia: quando seu álbum vaza 1 mês antes.
Pode crer, pode crer. Já é ele chorando, né? Muito bom.
É.
I know a few 10-cent words.
Bom, é isso. Eu queria falar também, assim, que esse disco, ele, as 3 primeiras músicas pra mim, assim, são imbatíveis, assim, são 3 músicas na sequência. A segunda nós já falamos, que é Mr. Tillman. Aí tem a terceira que eu gostaria de falar, que é Just Dumb Enough to Cry, que eu quase chorei nessa música, cara. Sério, é uma balada muito bonita, muito sentimental. Eu achei, assim, uma das coisas mais marcantes, assim, que ele gravou, assim. E olha que ele tem coisa gravada já bonita, hein? Tem uma hora que ele fala uma coisa assim, você pode pegar o que eu sei sobre o amor e jogar no ralo da pia. mas você pode pegar o que eu sei sobre você e talvez encher um balão pequeno. Essa coisa de não saber como se relacionar, de achar que isso realmente não vale nada, né, cara?
É.
Ou descobrir que o mundo é muito maior, que os problemas são muito maiores também. E depois do refrão tem aquele solo, que eu não sei se é um sopro abafado ou se é uma guitarra com o tom fechado. O tom da guitarra é um botãozinho que fica ali atrás que você abre ou fecha e parece que a nota sai mais abafada ou mais aberta, né, mais brilhante. E tem a vocalização por cima, tem os sopros. Coisa linda essa faixa. You can take what I know about you and make me feel small balloon, but I'm just dumb enough to try to keep you in my life. Gonna get out with my skin and start my life again. Dumb Enough to Cry, a Mr. Tillman e a Hangout to the Gallows, que é a primeira, são as minhas, é uma trinca que abre o disco que eu acho perfeito.
Gostei dessas, aliás, eu gostei de tudo, né, mas assim, acho que a minha favorita mesmo foi a Hangout to the Gallows. Inclusive eu não me contentei só ouvir, fui pegar o baixo pra tirar a música, e cara, porque eu tava pensando assim, caramba, essas harmonias são sensacionais, assim, compõe coisas muito boas em termos de harmonia mesmo, assim. Eu falei, eu vou tentar descobrir o que, uhum, que ele faz, assim, qual é a chave. Eu fui ouvir, fui aprender essa música. E aí, o que eu posso dizer que eu descobri? Assim, você está dizendo da produção dela, por exemplo, ela tem essa música tem a produção adicional do Jonathan Wilson. E dá para perceber que tem muita coisa ali que parece com o estilão do Jonathan Wilson, que dos discos dele, inclusive os timbres. Mas em termos de harmonia mesmo, o que eu percebi que ele usa muito é basicamente ele não pensa, não se limita a pensar no sistema tonal de harmonia, né? Que é aquele sistema que você tem uma tonalidade, você tem um tom e você segue notas do campo harmônico de um tom. Não, ele pensa mais em como harmonia modal, assim, e que você tem muitas notas e você tem o que a gente chama em teoria de empréstimo modal, né? Notas de outra escala que entram. Uhum. E eu cheguei a essa conclusão baseado num trecho que eu vou falar aqui, os acordes que ele tem. A música tá na tonalidade de Lá, né?
Uhum. Lá menor, né?
Vou falar só as tríades porque eu aprendi no baixo. Uhum. Lá menor, aí cai com Sol, aí vem um Si bemol. Uhum. Você já tá ok, né? Si bemol, ok, mas aí cai pro Mi maior. Uhum. Aí, quando caiu pro Mi maior, eu fiquei, como assim, cara?
Pois é.
Eu saquei que ele teoria, não tava pensando em tonal.
Na teoria, só pra explicar, como está em Lá menor, o Mi aí, pra ser o Mi do Lá menor, seria o Mi menor, né?
Menor, é. É, isso. E na verdade, esse Si bemol também não estaria, né? Mas em. Esse Si bemol e o Mi maior já é bem. Mas o Si bemol, assim, você meio que ok. Mas na hora do Mi, você fica meio confuso. E aí foi aí que eu saquei que ele não pensa, ele, pelo menos essa música, ele não compôs pensando em. Eu não sei também se ele compôs pensando em harmonia modal, mas dá, só pra ilustrar o que eu tô falando, ele não pensou em harmonia tonal. Não vou compor em Lá menor, então esse acorde aqui pertence. Não, ele simplesmente seguir o que ele quis fazer. E é mais modal. E por isso que dá uma complexidade maior à harmonia. Você vê, as harmonias são mais coloridas, digamos assim, mais enfeitadas, mais difíceis mesmo. E tem muito mais possibilidade também de melodia que ele canta. Passeia por notas que você não passeia normalmente se tivesse num sistema tonal.
Perfeitamente. Tem uma frase no final dos versos, né? No final dos versos tem uma frase que o baixo ele faz um caminho inverso, né? Que ele começa em Lá, aí cai pra Lá bemol, aí pra Sol, sim, aí pra Fá, né? Ele vai, vai voltando, vai descendo, assim, vai descendo a escala. É interessante também isso aí.
É.
Fica bonito. Sun is rising, black is turning blue.
Ele compôs, eu não sei se ele compôs, mas pelo menos a base das músicas é muito no piano, então isso é outro argumento para você dizer que as harmonias são complexas, porque no piano você tem muito mais possibilidade de construir harmonia, né?
Sim.
E você constrói acordes muito mais complexos, você tem mais facilidade de fazer isso do que no estudo de corda. Então, aí você tem essa base, a base do disco todo ela é no piano, então com certeza ele compôs. Ele toca, né? Ele tocou piano no álbum. Ele pensou na possibilidade do piano de criar essas harmonias e são belíssimas.
Verdade. Uma coisa que eu acho interessante é que, embora ele tenha ficado famoso... Bom, ele começou tocando violão ali com o Jay Tillman, né? Que era folk mesmo e tal. Sim. Aí, quando ele foi... Ele é baterista no Fleet Foxes. E uma coisa assim, às vezes é notável, assim, quando você tem um baixista que é compositor, ele compõe de uma certa maneira, porque ele tá pensando no baixo, né? Pra partir do baixo. O cara que é baterista, quando compõe, também compõe de uma perspectiva de baterista. Mas o Father John Misty, o engraçado dele é que ele toca vários instrumentos, ele toca baixo, toca teclado, toca piano, toca bateria, canta, guitarra. Mas o legal dele é que ele é tão universal na composição dele que ele não parece um cara que compõe do ponto de vista de uma bateria ou de uma guitarra. Esse disco, como você falou, vê claramente que é do ponto de vista de um pianista, né? O cara que tá com o piano na frente pra compor.
É, exato. O que eu falei sobre usar um raciocínio mais modal, só pra ter um exemplo, pra deixar mais claro pro ouvinte, né? É, a gente, na música popular, se usa mais predominantemente o sistema tonal. Mas você tem um estilo muito popular que, desde o início, usa um sistema modal, que é o blues, por exemplo. O blues é sistema modal.
E perfeito.
Talvez não faça muita diferença para quem ouve assim.
Não.
Mas para quem vai tocar, você percebe a diferença, que tem certas especificações ali, certos detalhezinhos desse tipo de harmonia.
Um outro, já que você tocou nesse assunto também, um outro estilo que é muito modal, mesmo assim, é a bossa nova. Você pegar ali Tom Jobim, o João Gilberto e tal, é muito modal mesmo, assim, mas muito mesmo mesmo. Então é, né, é realmente uma música feita assim com muitos acordes e ela não obedece um sistema de tom. Uma ou outra pode obedecer, mas o grosso mesmo não é tonal, é modal também.
É, e muito mais complexo comparado com o blues.
É, porque tem muito mais acordes, né? A base é do jazz, né? Então, samba e jazz, né? Então, fica mais... você pegar uma cifra de bossa nova, você percebe, assim, que tem muitos acordes ali que são emprestados, né? É tão emprestado que você não consegue nem falar que é emprestado, porque passeia muito.
De fato.
Uma outra faixa que eu queria destacar, tem duas aqui, mas é aquela Please Don't Die. A primeira vez que eu ouvi, eu não dei muita ênfase, que parece realmente a música mais simples do álbum, ou uma das mais simples. Mas aí saiu o clipe dela, cara. E o clipe é muito bonito, cara. É uma animação, até meio fofo, assim. E é uma animação que mostra o Father John Misty sentado, assim, numa sala ou num quarto de hotel. E aí ele tá pensando na vida e falando: o que que eu tô fazendo aqui? Que eu não, sabe, que eu não tô com você, eu não sei o que fazer, eu tô perdendo meu tempo, eu tô desperdiçando a minha vida. Aí o chão abre, assim, ele cai, tipo, não é no inferno, é tipo num Hades, sabe, nos domínios de Hades, assim, que é tipo submundo pra onde vão os mortos. Não é o inferno, é onde vai os mortos. E ele cai nesse lugar, e ele fica lá, e aí a mulher dele no final vem tirar ele de lá. E ela vem com dois anjos, assim, sabe? Os anjos vêm com ela junto e pegam ele e levam ele embora desse lugar. E o legal dessa música tem a ver com aquela questão da religião, ou se é sarcástico da parte dele, se não é. Mas de qualquer forma ficou bonito, que ele fala assim no refrão: ó Deus, você deve ter acordado comigo dizendo que tudo isso é demais. Vou pegar leve com as coisas mórbidas. Aí a mulher canta, né, assim, não a mulher, mas ele canta como se fosse a voz da mulher dele, né? Ó, querido, tô preocupada com você, seria demais te perder, você é tudo que eu tenho, se coloca no meu lugar, então não morra onde quer que você esteja hoje. É ele tentando imaginar como a mulher dele tá falando, tá pensando sobre ele, né, cara? É bem interessante essa letra, é bem bonita, o clipe me ajudou a entender melhor o significado dela, ela é bem literal até. Mas o clipe ajuda, assim, e fica bem bonito de ver.
Eu acho ela bem cortante, assim, porque esse título, Please Don't Die, e é assim, quando você lembra, quem já sabe, conhece, acompanha o cara, sabe da depressão dele e tal, e realmente ele tá falando de suicídio, ele faz outras referências a suicídio.
Sim.
De certa forma, tem essa questão, né, o sofrimento de uma pessoa que, quando você perde um ente querido dessa forma e tal...
Exatamente, e pelo jeito a mulher dele sabia do que ele poderia ser capaz, né, porque o que ele mesmo relata na letra, né,
sim,
que ele fala: ah, querido, por favor, se coloca no meu lugar, não morra onde quer que você esteja, né, então é pesado até, é uma faixa doce, mas ela, de uma certa forma ela é pesada. A faixa título, God's Favorite Customer, eu gosto muito dessa faixa. Como ele era um cristão temente a Deus e tal, ele disse que... Ele dizia, né, que seria o cliente preferido de Deus, né? Tem uma ironia aí. A faixa é bonita e não parece que ele cite Deus para tirar sarro, mas sabendo do contexto é uma coisa que fica meio dúbia, né? Aí entra aquilo que o Gabriel falou no começo também. A faixa é muito séria, mas ele tá falando de uma coisa que você sabe que ele não acredita, então fica essa coisa, né? Você não sabe se tá mais pra zoeira, se tá mais pra seriedade, mas enfim... Ouça lá, leia a letra e tire suas conclusões sobre isso. Mas ele acaba vendo nessa música que ele tá no fundo do poço mesmo, em sua confusão mental, e pede, né? Ele pede num certo momento, assim, na letra: fala comigo, você não vai falar comigo, doce anjo? Não se lembra de mim? Eu era o cliente preferido de Deus. E aí tem a voz de uma cantora chamada Wise Blood, que pra mim... é tanto o anjo, representando o anjo, essa voz, quanto a voz da mulher dele, a Emma. Ou então é só um backing vocal mesmo, não tem nenhum significado metafísico. Mas é um backing vocal lindo de morrer, vai tocar um trecho aqui. É uma das minhas partes preferidas do álbum inteiro. I'm out here testing the maxim that all good things have to stop. Bar closes at 5, but the big man is just opening.
só falando dessa faixa título, tem uma interpretação no Genius que fala assim, tipo, ele fala como se ele fosse o cliente favorito de Deus, como se ele estivesse reivindicando o direito a Deus, de algo que ele já fez antes, né, da devoção que ele tinha, de tudo que ele fez na infância e tal. Então, tipo, eu tô aqui ainda.
Teu crédito com o Senhor. Bom pra caramba. Antes de terminar, só queria falar assim que esse tema que ele acaba tratando e relatando da sua vida, que são os problemas mentais, não é exatamente uma coisa incomum de você encontrar na música. Recentemente, muito recentemente, tivemos outros dois discos que trataram do mesmo tema. Um deles saiu no mesmo dia, no mesmo 1º de junho, que foi o Ye, do Kanye West. Também tem a ver com os problemas mentais do Kanye West. E o Tell Me How You Really Feel, da Courtney Barnett, a roqueira australiana. É o segundo CD dela. Tem resenha dos dois, do Kanye West e da Courtney Barnett, no Escuta Essa Review. E os dois lidam com essas questões de depressão, ansiedade, no caso da Courtney Barnett. É bem interessante acompanhar. E o ano passado saiu o elogiado disco da Julian Baker, o Turn Out the Lights, que também ela faz relatos muito pessoais, de uma forma bem um folk, bem bonitinho, assim, sobre o seu problema com ansiedade, depressão, entre outros dilemas mentais aí. E, só pra lembrar, que tivemos dois caras que cometeram suicídio, né, o Chris Cornell e o Chester Bennington, do Linkin Park. Talvez aí os problemas mentais sejam um tema que necessitam da nossa atenção e de cuidados para, né, numa dessa vai que o Father John Misty faz que nem tava no clipe do Mr. Tillman e se joga de cima de um prédio, em cima de um táxi, né, a gente não quer ver esse tipo de coisa mais.
É como o Guy Scums, aquele cara do Supergrass, ele fala nas entrevistas do novo disco, né, que as pessoas estão, felizmente, estão sabendo mais para essa questão da saúde mental e problemas de saúde mental atualmente, mas ainda tem muita resistência e que é preciso quebrar isso. Por exemplo, até dos artistas é preciso quebrar isso e se abrir mesmo e falar. O próprio Fábio Diomício também já tinha dado uma entrevista antes sobre a depressão dele. Ele falou que, tipo, ele tinha dificuldade de falar porque às vezes ele tinha medo de falar e acabar soando que, na verdade, não era tão pesado assim, sabe? E pessoas que têm essa condição, às vezes, sentem isso mesmo. Mas o que a gente tem que entender, as pessoas têm que entender, é que, não, você pode falar assim, você tem que ser livre para falar se você está sentindo, e se ajuda, claro.
Perfeitamente, isso mesmo, peça ajuda. Bom, fechamos então, Gabriel?
Sim.
Bom, galera, é isso aí, então. Essa foi a nossa discussão do episódio 82 sobre Father John Misty. É um episódio duplo essa semana, então fica aí que o episódio 83 logo tá chegando aí no seu feed, se você usa aí os agregadores de podcast, vai sair aí sobre Ghost. Nós estamos gravando tudo junto, então essa semana tem dois episódios. Semana que vem teremos outro normal. Então, essa semana, como eu sempre falo, escutaessareview.com.br tem podcast toda semana, mas essa semana são duas vezes, beleza? Então espero que vocês tenham gostado do Father John Misty, nossa discussão. Não deixe de acessar escutaessareview.com.br, segue a gente no Facebook, no Instagram, no Twitter, no Spotify. Todos os links estão aqui embaixo na postagem, ou então é só procurar por Escuta Essa Review nessas mídias todas, beleza? Que você encontra a gente. E indica o nosso podcast para quem você sabe que gosta de Joshua Tillman, Father John Misty. Aproveita que esse cara está vindo para o Brasil pela primeira vez em agosto, Rio de Janeiro, São Paulo, e manda para o seu amigo que está indeciso se vai no show, se não vai. Quem sabe com essa discussão ele entende melhor o cara, passa a gostar mais, né? É para isso que a gente faz podcast, vai discutir música e descobrir mais pessoas que possam gostar das mesmas coisas que a gente, ou odiar as mesmas coisas que a gente odeia, mas é difícil a gente falar de ódio aqui dentro, então já sabe.
Valeu, galera, um abração aí a quem ficou até o final. É isso aí, ouçam esse disco, pensem, reflitam sobre o que o Father John Misty está falando aqui. E é isso aí, um abraço, até a próxima.
Muito bem, galera, então para terminar esse episódio, a música bonitinha dele, que tem um clipe lá dele indo para os domínios de Hades, que é Please Don't Die. Então escuta essa e, ó, não é até semana que vem não, fica aí que daqui dois dias mais ou menos tem episódio novo chegando no feed, no site, no Facebook, no Instagram, no Twitter, então fica de olho, beleza? Então até o próximo, falou! One more
Somebody stop this joy ride. I'm feeling older than my 35 years. One more cryptic message, thinking that I might end it. Oh God, you must have woken up to me saying that it's all too much. I'll take it easy with the morbid stuff. Oh, I'm hungry, I'm worried about you. You're too much to lose. You're all that I have. I'm hungry, I'm worried about you. Put yourself with reptilian strangers. Oh my God, you're so naive. You leave this world in a drunken heap. We'll make the arrangements, baby, then.